continue com o Brasil Regional.
Vamos ao Rio Grande do Sul falar com Samuca do Acordeon. Bem-vindo ao Brasil Regional, Samuca.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Muito honrado em participar desse programa.
O Samuca do Acordeon nasceu em Santo Antônio da Patrulha e dá para dizer sem medo de errar que hoje você é um dos mais notórios acordeonistas da nova geração de músicos gaúchos. Como é que começou a sua relação com a música, Samuca?
Por causa do futebol. Eu não aprendi a jogar futebol, rapaz. E aí foi uma tragédia como jogador de futebol e o pai, para eu ter alguma serventia, me botando uma aula de música, de acordeon, e aí eu gostei. Gostei e estou até hoje tentando aprender esse instrumento maravilhoso aí.
Nada modéstia tua. Eu vi um show seu no Clube do Choro. Sim. Com o Oswaldo Amorim no baixo e o Misael Barros.
Pô, músicos maravilhosos. Muito bom tocar com essa turma aí.
É, e ali eu vi que você realmente é um virtuoso. Você toca demais.
É que fica fácil, né? Fazer gol quando a gente tem um time assim que fica jogando a bola pra gente o tempo inteiro, né? Aí fica mais tranquilo, né? São músicos maravilhosos. Como toda a cena musical de Brasília é muito respeitada mundialmente falando, porque realmente não é aquela coisa famosa como Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente chega aí e encontra músicos que são diferenciados, que são referências em todas as áreas, que participam. Então, é uma escola pra gente, né?
Verdade. Samuca, você é um dos instrumentistas mais premiados em festivais de música aí no sul do Brasil. E eu te pergunto, assim, o festival que já foi muito famoso, principalmente a Califórnia da Canção, de Uruguaiana, né? Ele ainda é um meio do artista se lançar e de se tornar conhecido?
O festival aqui no Rio Grande do Sul já foi, talvez, o principal meio de divulgação dos trabalhos musicais. Mas hoje em dia, infelizmente, a mídia em geral não está mais tão voltada para esse segmento, não só do festival, mas do próprio tipo de música. Então, não há mais aquele consumo como antes. Então, de certa forma, ele existe, está muito forte ainda, não perto do que era na década de 80 e 90, mas com certeza é um movimento forte. Mas hoje tem essa função de redes sociais e tudo mais, as plataformas digitais que realmente ditam moda, né? E o festival talvez não conseguiu se adequar ainda a esse padrão, né? Enfim, sempre é bom, sempre é uma referência, ainda continua formando grandes músicos aqui no Rio Grande do Sul. E os músicos hoje que representam o estado, na verdade, são os músicos da música instrumental. Renato Borghetti, Diamandu Costa, passaram pelos festivais, então realmente foi uma grande vitrine, né?
Com certeza. Agora, como foi o seu encontro com este ritmo brasileiríssimo, bastante apreciado no mundo todo, mas que não tem muita guarida aí em solo gaúcho, tanto que você é o único acordeonista que tem um trabalho voltado exclusivamente para o choro no sul do país. Quer dizer, como é que foi esse teu encontro com o choro?
A questão desse gênero, realmente, vocês aí em Brasília conseguiram manter sempre, desde a fundação da cidade até os dias de hoje, esse gênero tão forte, né? No Rio Grande do Sul, assim como o restante do Brasil, até a entrada da Bossa Nova, o choro estava muito em alta, e inclusive o acordeon no choro. Aconteceu que depois, a gente for citar aí os grandes nomes da música brasileira, Edu Lobo, Gilberto Gil, Cristóvão Bastos, Gilson Perevetta, o próprio João Donato, tocavam acordeon e passaram a tocar piano. Então ele meio que saiu de moda, assim, tanto o choro quanto o acordeon no choro. E aqui no Rio Grande do Sul eu comecei a tocar choro por gostar, fui morar em Porto Alegre, descobri uma gurizada fazendo choro, me impressionei com isso e encontrei um certo preconceito no início, porque afinal aqui no Rio Grande do Sul foi instituído pela Assembleia Legislativa o acordeon como um instrumento símbolo da música gaúcha, e de repente o cara que tocou música gaúcha a vida inteira começa a tocar choro, aí começou o burburinho, né? Não, se quer tocar isso aí, vai tocar no Rio de Janeiro. E eu fui pesquisar e tem um trabalho hoje de pesquisa a respeito do acordeon no choro, e todos os grandes nomes do acordeon brasileiro, dependente do sul, a nordeste, a norte, passaram pelo choro. Vou citar Luiz Gonzaga, vou citar Pedro Raimundo, vou citar Dominguinhos, e vou citar os irmãos Bertucci e Pedro Raimundo, que foram os precursores da música sul-brasileira. Então, através dessa pesquisa e mais o gosto que eu desenvolvi por esse estilo, acabei baseando o meu trabalho, né, no choro. Ficou algo talvez diferente um pouco, como tu citou, foi o primeiro disco de choro ao acordeon com regional feito aqui no Rio Grande do Sul. E também contei com a... Fui muito honrado pelo fato de ser acompanhado pelo Regional Imperial, que hoje é um dos grupos de choro mais conceituados, né? E participações como Diamandu Costa, Paulinho Fagundes, tantos outros grandes músicos aí que são referência para a música do mundo, né?
Nós tivemos um grande acordeonista também, gaúcho, que fez história no choro, que é o Chiquinho do Acordeon, lá de Santa Cruz do Sul, né?
Sim, esse aí foi um craque, né? Até hoje é uma referência, não só para o acordeon, mas para a música de maneira geral. Uma grande escola, foi assim como o Radamés. Tem até uma história engraçada, porque, na minha opinião, o maior nome da música brasileira é o Radamés Guinhata. E o Radamés, ele não gostava de acordeon, até o Chiquinho chegar no Rio de Janeiro, acompanhando a Miss México no final da década de 40, onde então o Radamés se apaixonou por esse instrumento através do Chiquinho. Então realmente eles formaram essa parceria até o final da vida do Radamés, eles tocaram juntos. Então realmente foi um grande nome, indiscutivelmente um gaúcho que produziu discos do Luiz Gonzaga e por aí vai.
Bom, nós vamos ouvir agora uma música de outro grande acordeonista, Mário Zan, ou Vai ou Racha, na interpretação do Samuca do acordeon e que tem a participação especial de Diamandu Costa, né?
Isso mesmo. Mário Zan foi um dos grandes nomes, nasceu em Veneza, mas veio para o Brasil muito cedo, muito jovem, acho que, se não me engano, com 4, 5 anos, e fez carreira aqui. E é um grande nome, tem essa música aí, foi uma gravação, uma música meio engraçada até, e enfim, tá aí no disco, espero que goste.
Então vamos ouvir Ou Vai ou Racha, de Mário Zan, com Samuca do acordeon. Na sequência, Harmonia Selvagem, do Dante Santoro, com o Samuca do acordeon. Thank you. Ouvimos Harmonia Selvagem, de Dante Santoro, com Samuca do Acordeon. A primeira que ouvimos foi Ou Vai Ou Racha, de Mário Zan, com Samuca do Acordeon. Você também tem um trabalho voltado a alunos, a professor de escola. Como é que é esse seu trabalho no Santander Cultural?
Bom, antes de continuar, eu não posso deixar de citar esse nome aí que acabou de rodar música, o Dante Santoro, que foi um dos grandes flautistas da música brasileira. Faleceu em Niterói em 1969, mas nasceu em Porto Alegre, foi aluno do Otávio Dutra, um dos grandes nomes da música brasileira na década de 10 e 20, e que por mais de 30 anos comandou o Regional da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. E ele era um virtuoso, ele compôs muitas músicas, talvez até de difícil execução, criou uma escola a ser seguida pelo próprio Altamiro Carrilho, e tive a felicidade de gravar essa música dele aí. E seguindo nesse assunto, sim, nós temos hoje aqui em Porto Alegre, já há uns 15 anos, acontece a Oficina de Choro do Santander Cultural, que há 2 anos virou uma escola de música, né? Hoje nós contamos com cerca de 400 alunos, somos professores ali, tem aulas de harmonia, de improviso, corda solo, sopro, enfim, violão, vários segmentos, todos voltados para o choro. Todas as aulas são voltadas para o choro. E estamos gravando um disco agora, a ser lançado no final do ano, do Sexteto Gaúcho, que é o nosso sexteto aqui dos professores de Santander, onde gravamos composições inéditas de choros, né? E realmente tem sido um movimento que está fortalecendo, assim como eu falei antes, Brasília nos inspira muito por ser defensora dessa bandeira, que é a música mais autêntica brasileira, né? Então nós aqui vamos seguindo o rastro e tentando também fortalecer essa escola aqui no Rio Grande do Sul.
Olha, eu quero te agradecer pela lembrança aí do Dante, né, e essa referência maravilhosa que você fez, porque muitas vezes também os autores ficam desconhecidos, né, não são tão badalados assim. Agora eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, que você visita com frequência Estrela, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade, e lá também mora agora a mãe do Diamandu Costa, a Clary Costa, não é?
Isso,
e o Antônio Gringo, se eu não me engano, né?
Você... Isso mesmo, está morando lá no interior, lá também, há tempo, grande figura. São dois grandes nomes da música do Rio Grande do Sul e que produziram dois grandes nomes da música internacional, né? Como o Diamandu Costa e o Guto Wirt, grande contrabaixista, que é filho do Antônio Gringo. E realmente, eles estão morando lá, que eu sei, também é a tua terra, né? Eu até achei que tu falou pra mim que era de Estrela pra se exibir aí pro pessoal de Brasília, essa coisa toda.
Esse.
Mas é verdade mesmo, então.
É verdade. Tô aqui em Brasília há quase 30 anos, mas as minhas raízes estão aí no Rio Grande do Sul.
Ah, que legal.
E eu gosto muito dessa música maravilhosa, assim como tem música maravilhosa em todo o Brasil. E aí o Brasil Regional aqui apresenta aos ouvintes da Rádio Senado. Samuca, eu te agradeço demais a tua participação aqui no Brasil Regional, te desejando boas músicas, um bom trabalho aí junto aos alunos também, e que você continue levando o choro a todo o Rio Grande do Sul e ao Brasil e ao mundo.
Muito obrigado pela oportunidade, contem sempre comigo, adoro essa terra, amo mesmo, espero voltar em breve aí. E aí a gente se encontra para tomar um mate e comer uma carne. Inclusive eu estou preparando uma aqui agora.
Tá certo. Bom apetite aí para você.
Tá bem.
Um abraço, Samuca.
Tchau, tchau.
Você está com o Brasil Regional.